Um dos fundamentos básicos da nossa fé é acreditar que a Kadosh Baruch Hu, ele não tem imagem. Moshe diz, en lo guf velo demut guf. Certo? Não tem corpo e não tem imagem corpórea.
E o homem foi criado à sua imagem.
Bravo. O que significa que foi criado à sua imagem?
Espiritual.
Se a gente não tem imagem. Um conceito interessante. Então vamos primeiro entender o que significa que a Hashem não tem imagem. Depois vamos ver o que vem a imagem da não imagem. Já fica mais, talvez mais fácil. Então, da mesma maneira que não podemos falar da Kadosh Baruch Hu em conceitos que se referem a corpo, um corpo físico, material, da mesma maneira não podemos falar sobre eles em conceitos que se referem à alma da pessoa, porque o homem foi criado à imagem e semelhança. O que significa imagem e semelhança? Não se refere ao corpo do homem. Se refere a sua neshama?
Sentimentos.
Vamos dizer mais a tua alma.
Não tem sentimentos. Como? Deus não tem sentimentos.
Como? Ele não ama os filhos dele?
O que é isso?
Deus não tem sentimentos.
Ah, isso, o amor não é sentimento?
Sentimento...
O amor e a paciência que ele tem por você, o que é, Calando?
Ah, mas deve ser... Eu entendo que é um outro nível, é um outro parâmetro. Não como nós.
Lógico, não tem sentimentos corruptos como nós. Não. A gente, por exemplo, a gente... Não, estou falando a verdade. A gente gosta de alguém pelo benefício que podemos obter. Fica amigo de alguém porque ele vai me prestar casa na praia, vai me convidar a viajar no jatinho dele. Não sei se entendeu.
Quem é interesse?
Não, mas existe esse conceito. A gente estuda isso no Pirkei Avot. Que tem amor que depende de alguma coisa, por interesse. A gente tem. Se aproxima de alguém e fica amigo de alguém por o cara é legal, porque temos algum benefício. Não, porque de graça. Essa é a diferença. A Shem gosta porque a Shem gosta. Não porque vai ter, entre aspas, a Shem gosta da Israel porque nós vamos fazer filá 3 vezes por dia. Ah, e se deixamos de fazer 3 vezes por dia, fica chateado. Não é que se a gente deixar de fazer tefilá, não é que a gente fica chateado, somos nós que estamos perdendo. É uma grande chance. Ah, eu vou ficar não, de agora em diante não veio mais hoje, que é quarta-feira, não veio mais quarta-feira, por quê? Porque vou, sei lá o quê, jogar futebol, jogar pôquer, não sei, qualquer coisa que eu não vou vir na sinagoga. Sou eu que estou perdendo a chance de falar com Deus. Sou eu que estou perdendo essa chance, essa oportunidade especial que tem quando você está no minyan, que está a divindade presente, etc. Quem perde? Sou eu. É que nem alguém está distribuindo sorvete e a criança não foi. O sorveteiro perdeu? Não, a criança perdeu o sorvete. A criança disse, pô, pai, perdi, estavam distribuindo sorvete e eu perdi. Azar é teu. Não sei se dá para entender, não é que castigou o sorveteiro ou que ele não pegou o sorvete. Da mesma maneira com a Hashem. Quem se beneficia somos nós. Da mesma maneira, vamos continuar um pouquinho mais. Da mesma maneira que a Kadosh Baruch Hu é uma essência ilimitada, certo? E ele não tem nenhum tipo de adjetivo que dá para dar. Porque ele é completo em todo sentido. E não se aplica a ele nenhum conceito que nós dizemos humano. Dizer que o Rambam traz, a gente não pode dar para Deus adjetivos a mais do que nossos sábios deram. Por quê? Quando você dá um adjetivo a alguma coisa, você está limitando ela. Por exemplo, dizer fulano, vamos dar exemplo bobo, vai apresentar uma moça para um rapaz. Aí o rapaz pergunta, como que a moça tudo mais é bonita, né? Olha, ela tem um coração. Quando te fala que ela tem um coração,
tem uma voz que é o visual.
E sabe, quando já te fala tem um bom coração, fala, peraí, eu não sou cardiologista. Na prática, o que quero dizer com isso? Quando você está limitando, ou seja, você deve entender, quando você diz que a moça tem um bom coração, o que se interpreta? É o bagulho.
Bagulhão.
Mas não é conceito, perdão. Calma. A beleza é algo relativo. Mas eu estou querendo dizer que quando você descreve de uma maneira, por outro lado, você limita em outras coisas. Implica uma limitação. Ah, ela é baixinha. Se é baixinha, então ela não é alta, ela não é isso. Ela não sei se dá para entender. A energia não se aplica. Por isso, quando estamos, diz o Rambam, quando a gente vai dar adjetivos a Shem, só pode dar aquilo que nossos sábios deram. Por quê? Porque quando eles deram aquilo que eles deram baseado nas escrituras, ou no Tanakh, etc. E aquilo que eles deram, eles tinham motivo e a gente se apoiando neles. Como que se diz, estou indo na cola de um gigante.
É o onipresente, onipotente.
Por exemplo, sábio, Agadol, Agibor, Vianorá.
Nós
estávamos falando isso. Agora, eu, então, sabe que tem aí, lá tem 15 adjetivos. Vou aproveitar, vou enfiar mais algum. Isso não pode. Ok? Vamos lá. Uma questão interessante, quando nós falamos aqui das características da Shem que não tem imagem, contudo, vou fazer um parêntese e acrescentar.
Eu ia fazer também, do que Moshe viu, ele de costas,
de Utsini. Tá, eu, na verdade, eu ia ser um exemplo mais fácil, é verdade, como você diz, Moshe viu de costas. Então não sabemos exatamente como que era. Mas a gente diz que Deus nos tirou do Egito. Beyad Hazakah Bizorah Netuyah, com mão forte e braço estendido. Então como você me diz que Deus, certo, tem mão forte e braço estendido? Como?
Isso aí é uma interpretação humana.
Não é interpretação, está escrito na Torá.
Sim, mas escreveu de uma maneira que os humanos entendessem.
Exatamente. Ele está, na prática, ele está querendo fazer o quê? Muita coisa. A Torá nos diz, a Torá que Lashon Bnei Adam. A Torá fala na linguagem humana, para a gente poder entender. Da mesma maneira, Hashem quer que a gente consiga entender. Então, nos dá de forma figurativa, para a gente, de alguma maneira, conseguir como se diz, imaginar na nossa mente, captar a ideia. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês interpretam e entendem o conceito de ilimitado? Ah, bravo, eu gostei. Me convenceu.
Não tem tamanho, não tem espaço, não tem...
O que significa? Como você... Na nossa mente, é difícil de captar uma ideia dessas. Eu estou te falando por mim. Como quando eu estudei isso na Yeshiva, eu não consigo entender, porque tudo que nós temos é tudo limitado. Tudo tem um limite, tudo tem... E faz parte do mundo que vivemos. A gente não, diz, não conseguimos captar.
Deus não pode ter limites.
O universo é ilimitado?
É ilimitado.
Agora está aquela pergunta.
O único ilimitado é Hashem.
Se Deus pode criar uma pedra que ele não possa carregar.
Na verdade, isso pode, porque é um conceito muito profundo que se explica em Hassidut. É que, na verdade. Porque te jogou a pedra em cima. Na prática, qual o conceito? O conceito é que nós temos uma limitações que são para nós que não se aplicam a Hashem. A Hashem não se aplicam limitações. Dizer que ele pode, o que não pode, essa expressão, o que não pode,
já limitou.
Já não se aplica a ele. Não sei se entendeu, mas é uma definição que não se aplica a ele. Na linguagem de Hassidut é chamado de Nimna Nimnaot. Entendeu? Ele não tem o que não pode. Ou seja, ele não tem as limitações. Você não pode limitar. Porque senão não é ilimitado. Então, mas seria como que ele pode e ao mesmo tempo algo que não pode. Mas na hora que vai levantar, ele pode. É um conceito muito complicado. Por quê? Porque a limitação é para nós. E queria você me dizer, tem uma questão de definição, uma armadilha. Deus consegue fazer um quadrado de três pontas?
Eu consegui.
É um absurdo por definição. Se é quadrado, não tem três pontas. Não sei se dá para entender. São conceitos que, ou é quadrado, tem três pontas. Porque não depende da possibilidade de Hashem.
Mas ele pode fazer um elefante passar no buraco de uma agulha.
Isso, na verdade, isso diz que a gente consegue fazer, quando a gente está dormindo, num sonho. O sonho sai da realidade de forma tal que até isso é possível.
Bom, a Torá voltando, foi escrita, que ela se podia enxergar dos dois lados.
Sim.
É uma coisa meio impossível de você...
Exatamente.
Mulheres flutuantes, né? Você
conseguir
enxergar dos dois lados.
A Guimarães diz que Mem as letras Mem, final, e a letra Samach, vocês se lembram como é o desenho da letra? Uhum. Uma letra vazada que vazada que tem como um eixo no meio. Esse eixo, como fica lá? Se, se eu fosse gravar agora uma pedra e fosse perfurar ela, esse bloquinho do meio, o que vai acontecer?
Vai cair.
Vai cair. Aqui não, ela ficava lá, por isso que diz aqui Mará, Benessa Yomdim. Que inclusive Mará traz este ditado em nome dos visionários do Tzofim, quando eles dizem que em hebraico temos as letras finais, da onde que não foi algo que foi instituído posteriormente. Em hebraico temos letra final. Então, quais são as letras finais?
Manzapach.
Certo? Mem, Nun, Tzadi, Pei, e Chav. Todas essas letras têm a letra final. Quando você vai escrever a letra Mem, já existia. Não estava, porque está escrito que estava de pé e firme. Então isso que a Guimarães traz como prova de que a letra final não foi instituída por nossos sábios, sino que já estava na época da Torá da Torá. Se não estava, já estava a letra Mem final. Então como você me diz que... Ok? Então a Guimarães está discutindo essa passagem. Por isso eu tenho um parênteses. Voltando ao nosso assunto. O
ilimitado.
O ilimitado de Hashem, na verdade... Então, como que eu consegui, de alguma maneira, tentar entender? Eu me lembro das minhas aulas de geometria. Quando a gente estudava, tinha um segmento. Uma linha, um traço, com um pauzinho na frente e um pauzinho atrás. Ou seja, que está bem delimitado. Como era uma semi-reta, tinha um pauzinho na frente e uma setinha atrás. Que significa que tem um início e tem uma setinha, não tem fim. E a reta tinha setinha dos dois lados. Então você imagina que uma linha que vai, vai, vai. Foi o único jeito que eu consegui, de alguma maneira, mensurar, imaginar, colocar um desenho na minha cabeça do que seria. Porque é algo incrível, a gente não consegue entender. Porque toda a realidade com a qual convivemos é temporal. Inclusive tem no mundo um conceito chamado erosão. Que mesmo são as mudanças e através dos efeitos climáticos, etc. Então nós vemos claramente que não existe algo ser eterno na nossa realidade.
É o quê?
Eterno.
Conseguimos captar. Por definição, é muito difícil de captar. Por quê? Eu consigo pôr dentro desta xícara um litro? Por quê? Porque o limite da xícara é maior do que, ou seja, é menor de conter, ou seja, tem um limite maior. O limite é maior, certo? Não comporta um litro. Isso consigo imaginar? Sim. Se era que é limitado, não consigo captar um litro, como vou conseguir captar todo o ilimitado? Então, meu cérebro, minha consciência, minha inteligência, minha sabedoria, minha percepção lógica e racional é limitada. É difícil colocar dentro do limitado ou ilimitado. É uma questão. É.
A mente.
Exato.
Da gente é limitada. Tem um limite.
Por isso que eu estou dizendo. Então, peguei o exemplo da xícara para mostrar. Se um não consegue comportar um litro, então quanto mais o ilimitado.
Como
você
vai entender?
É
limitado?
Não, em que significa entender? Por definição, o que é entender? Você entende uma ideia, você abrange a ideia, a ideia faz parte de você, está dentro de você, certo? Quando você entendeu, está dentro de você. Quando está dentro de você, significa que você deve conter esse conceito. Você vai conter o ilimitado dentro de você? A luz disto, surge uma forte pergunta. Nós vemos que, na verdade, a Torá nos dá a definição de que, por exemplo, que se alegre Deus com suas criaturas. Deus reclama que me deixaram bravo, que assume Behevleyem, com suas tolices me deixaram bravo. Ou coisas semelhantes que significam que Calom reclamou antes os sentimentos de Hashem. Certo? Se está alegre, Deus fica bravo, ao lado emocional. Então, simplesmente, de alguma maneira também pareceria que a gente está despertando sentimentos, ou de alegria ou de ira em Hashem. La risposta è semplicemente, come falamos antes, la Torah falou na linguagem humana. Conforme isto, todas as expressões que encontramos na Torá, que são expressões humanas, são formas de expressão para a gente entender. Não é que a gente fica bravo, mas para entender que é algo que de alguma maneira contraria. Então, simplesmente, nós damos para a gente, de alguma maneira, as atribuições humanas para nós podermos entender. Não é que a gente tem isto, porque estaríamos limitando ele.
Então, nós voltamos à discussão de segunda-feira, que a gente não pode ficar bravo porque ele sabe o que a gente vai fazer mesmo.
Não, não é questão de que a gente... A pergunta aqui seria se a gente pode ficar bravo. O conceito que a gente sabe o que vai fazer não implica que a gente não pode ficar bravo por você ter errado, porque eu tenho uma expectativa. Quando você se... Há uma questão que chama expectativa, e a frustração é proporcional à expectativa anterior.
Mas não é o caso
que a gente... Calma, ele nos criou para quê? Para fazer o bem. Nos criou para a gente produzir. Nos criou para sermos proativos. Para que a gente criou o homem? Como vemos no final da criação, que a gente fala Hashem, nós falamos no Kiddush, Asher bará Elohim lasot. Que Deus fez para fazer. Ele não nos criou para ficar à toa. Ele nos criou com a expectativa de que vamos fazer, vamos produzir, vamos aportar alguma coisa. Você vê o mundo para quê? Para ser um parasita? Essa é toda a tua finalidade, você não tem nada para aportar. Veio ao mundo, foi embora do mundo e... Ninguém percebeu, ninguém fez, não fez diferença nenhuma. Pelo menos o cara que faz algo errado serve de mau exemplo. Aqui o parasita não. Está à toa. Para isso a gente criou, para isso a gente deu vida, te deu manishamá, te deu saúde, parnassá, etc. Então, na prática, existe um compromisso. E a questão de chateação não é no conceito humano. Podemos dizer no conceito humano para a gente poder captar e entender de alguma maneira, mas é diferente. O mecanismo funciona diferente. Porque a gente é no guf, é no de mutaguf. Não é corpo e não tem imagem corpórea. Então, na prática, é uma forma de expressão. E nós vemos isso claramente. Assim, então, nós chegamos aqui para falar que existe na prática, na base de toda a Torá, um conceito chamado Tzimtzum. Tzimtzum que significa que Deus está trazendo na Kabbalah, ainda, na Hassidut, existe uma condensação. Quando a coisa se comprime, se reduz. Então, todo aquele que alguma vez abriu um livro de Kabbalah, o Hassidut vai ver com certeza um conceito chamado Sefirot, mundos, nós falamos de mundos, de esferas, certo? Então, simplesmente, quando a gente consegue, encontra esses conceitos, vai surgir uma pergunta: o que significam todos esses diversos níveis, mundos, esferas e tudo aquilo que está lá, todos esses intermediários entre Deus e chegar neste mundo aqui? Certo? Não, difícil de descrever, de definir. Então diz que o conceito de Tzimtzum é a chave de todo assunto. É verdade que a Kadosh Baruch Hu, ele, no seu ser, entre aspas, ele negou totalmente, ele tirou a possibilidade de qualquer descrição, qualquer definição que se aplique a ele. Não podemos dizer nada em relação a Hashem, porque ele é ilimitado, total, verdadeiro, pleno. Então, e ele está literalmente isento, seria a palavra, onde não podemos dar para ele nenhum tipo de conceito, de adjetivo, de definição. Por isso que está escrito que ele não é homem. Porque, para não deixar claro, não adianta falar em Hashem as características humanas. Da mesma maneira, em função da criação, a criação do mundo, a Kadosh Baruch Hu, o que ele fez? Ele se concentrou, se condensou, se reduziu, certo? Se limitou toda a sua ilimitação e ele se envolveu numa maneira que fique próximo no conceito do mundo. Ele tirou de si características, como que ele deu uma parte de si, não deu tudo, um pouquinho. A Kadosh Baruch Hu queria que as criaturas tivéssemos um tipo de conhecimento de quem ele é. Por isso que ele nos deu, nos mostrou a sua luz ilimitada, infinita, mas ela em conceitos finitos. Como se você tivesse uma luz muito potente, uma energia muito potente. E vai colocando o quê? Na energia muito potente. Transformadores. Certo? Se eu ligar um aparelhinho de 110 a 220, o que que acontece? Na hora. Então o que que eu tenho que fazer?
Botar um transformador.
Ou seja, estou de alguma maneira reduzindo essa eletricidade, essa energia que está vindo. É isso que a gente fez ao criar o mundo. Ele reduziu um pouco a energia dele para que o mundo possa perceber. Então, na prática, ele fez toda essa luz também, ele colocou de uma maneira que o mundo pudesse captar e perceber alguma coisa. Se você entende a força que tem uma bateria de 6 volts, de 1.5 volts, onde nós vemos isso? Ela faz funcionar um aparelho. Certo?
Tem até na Torá, quando ele foi dar a Torá, que eles ficaram. Não conseguiram escutar.
Sim, mas o conceito que estou querendo explicar, se você imagina o que uma bateria faz, e uma bateria de 12 volts num caso faz, dá partida num carro, num caminhão, etc., depende daquelas grandes amperagens, e aí você imagina depois 110 o que faz, que faz funcionar todas as geladeiras e fogões. Então imagina 200. Então, quando você vai tendo consciência de uma coisa pequena, você consegue, de alguma maneira, imaginar algo maior.
A energia que... Bom, tem energia para criar o ar.
Então imagina você a energia que sai de uma usina hidrelétrica. Que a gente não imagina. A energia que tem um tsunami. Já. A gente não entende a energia que tem um tsunami. A gente entende o poder devastador depois que ele passou. Você vê como ele arrasou com tudo. O que ele conseguiu fazer? Já existe aqui uma questão que você não sabe exatamente o que é. Eu não sei. Mas eu sei que é muito forte. Carrega um transatlântico e leva e de repente aparece no topo de um prédio. É algo que é difícil de imaginar. Mas uma energia muito grande. Na mesma base, no mesmo conceito, podemos imaginar a energia de Hashem. Então vamos lá. Então, como está trazido, como diz o profeta Ezequiel, Veal mut akised mut kemarei adam. Sobre a imagem da cadeira, se refere ao trono celestial, tem a imagem como se fosse como imagem da pessoa. Que a gente está no trono. Quando diz que a gente tem o trono e tem os quatro animais que estão no trono, certo? Nos quatro pés do trono. O que significa isto? A gente precisa de um trono, de uma cadeira.
Para o homem.
Sim. Entendeu? Exatamente. Como para nós entender, realeza. Então, a quem isso se assemelha? Para um rei de carne e osso. Há uma diferença muito grande na apresentação que o rei tem na sua casa, na apresentação, na aparência que ele tem quando está vestindo as roupas reais e sentado no trono real. Em casa, quando ele está na sua poltrona, lendo o jornal, sei lá o quê, ele está de chinelo, crocs, e sei lá o quê, como chama, de robe. Mas quando ele está no trono, está com toda a pompa, com todo, certo? Então, da mesma forma, ele por si só pode ser uma pessoa de bom coração, incrivelmente humilde, paciente e tudo mais, mas na hora que ele está sentado para guiar o povo, ele tem que ser rígido, tem que ser estrito, não tem brincadeira. Por quê? Porque não é hora para isso. É hora para bater papo antes da tefilá. Toma cafezinho com Gili e bate todo o papo. 7 horas já tem que estar na sinagoga para rezar. Por quê? Porque é o momento do trono do rei. Não está no cafezinho, não está na cozinha fazendo uma boquinha. Está sentado no trono. Que como a gente, por exemplo, como a gente se posiciona entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Que são os 10 dias, são os 10 dias que a gente considera que está na frente de Hashem. Hamelech. E falamos de uma fila, Hamelech, saltamos. Por quê? Porque está na posição de rei. Nesses 10 dias ele está com aquela severidade, rigidez, etc. Então ele veste intencionalmente toda aquela áurea especial, certo? Onde é intransigente, onde não pode abrir precedentes, porque senão abacalhou. Ele não conquista de novo o respeito do povo. Então, simplesmente, quando precisa punir, não pode ser bonzinho. Porque está punindo a pessoa e abrindo e não deixando abrir outro precedente. Já o rei, quando chega a hora H, ele tem que
ser enérgico.
Então, sobre toda coisa que mexe contra o reinado. Então, não existe. Ah, não, então sabe o quê? Se você denunciar outro, eu vou te amolecer. Chama de la sopremiada. O rei não pode fazer isso, porque senão vira a festa do caqui. Todo mundo tem um rabo preso, tem o que contar de outro. Então todo mundo vai safar. Então nunca vai ter culpado, nunca vai ter ordem.
Isso que é a Polícia Federal, exatamente isso, a festa do caqui.
Então, peraí, caralho, não estou falando de política, estou explicando da chefe, vem, falta um pouquinho. Então não há contradição entre as duas coisas. Existe o rei como ele por si só. E existe o rei como ele está investido, certo, da imagem que é necessária para governar. Uma imagem que é diferente totalmente da própria essência dele, onde é algo maior do que ele. Não é o rei, é o reinado, é a coroa. É maior do que o próprio rei. Preservar o reinado é maior do que preservar o próprio rei. Assim também é Kadosh Baruch Hu. Ele se limitou a si próprio e vestiu de alguma maneira todas essas imagens diferentes e diversas. Para quê? Para poder conduzir o mundo. Só que também estas vestes, sim, são parte do quê? Da verdade divina. Uma pequena parte. Neste nível podemos, de alguma coisa, podem todas as criaturas provocar alegria ou ira. Deixar Hashem bravo. Não porque estes atos, de alguma maneira, afetam Hashem, mas porque a Kadosh Baruch Hu, ele queria que eles tivessem importância. Hashem queria dar importância. Então, quando fazemos filá, é importante para Hashem. Hashem não fica chateado se a gente, em vez de rezar, a gente está batendo papo, está dormindo ou está no celular. Mas Hashem se importa. Essa grandeza. Ele nos dá valor a que nós fazemos. Por isto é a razão que ele se vestiu numa imagem tal que, em relação a ela, tem vários cálculos das atitudes das pessoas e o que eles fazem. Para Hashem faz diferença e importa. Não é que faz diferença, importa. E este sentido, esta análise entre a própria essência de Hashem e como ele se revela e se veste nas diversas maneiras no mundo, que são próximos dos conceitos mundanos, isso daqui nos explica várias perguntas, esclarece várias dúvidas, por um lado, e por outro lado, ela evita também um conceito, uma interpretação errada do que significa a divindade, por outro lado. A gente não pode dizer que Hashem é bravo, Hashem... Não, Hashem... De alguma maneira, então, talvez podemos dizer que todo conceito que a gente tem sentimentos é uma forma em relação a nós. É um conceito em relação a nós, não em relação a Hashem. Ele, na sua essência, ele se importa com nossa atitude porque ele quer se importar. Mas não é que se eu fizer ou não fizer, vou afetar. Ele vai chegar ao final do dia e vai tomar aguardo, o calor não foi na sinagoga. Toma aguardo, o rabino hoje... Deu bronca na gay. Não é que está magoado. Mas ele se importa com nossas atitudes. A gente tem que levar isso em consideração. Então, que cada um de nós podemos e devemos perceber a grande virtude. O que significa tudo isto? Olha todo o trabalho, entre aspas, que a gente se deu. De se reduzir, condensar, concentrar para poder vir a este mundo porque ele se importa conosco. Então, e a gente perde isto para quê? Para assistir um jogo, para fazer uma ginástica ou qualquer outra coisa, mas perde essa oportunidade. Que nem a criança depois se arrepende que perdeu o sorvete. O sorveteiro não está chateado, mas ele veio disposto a nos dar um sorvete e a gente não aproveitou. Quem perdemos somos nós.